Nós lemos aqui a palavra do Apocalipse, Apocalipse capítulo 1, foi a última revelação que Deus deu a João por meio do envio de seu anjo. E com que propósito? Apenas para informá-lo? Não, para mostrar aos seus servos, no plural, aos seus servos, o que está prestes a acontecer. Afinal, há pessoas que simplesmente dizem, para ir direto ao ponto, que dizem, sim, sabemos que Paulo era servo de Deus, irmão Branham era um servo de Deus, isso é muito bom. Aqui está a palavra no plural, para revelar aos seus servos o que está para acontecer em breve, e ele o revelou por meio do envio de seu anjo ao seu servo João, por meio de sinais. Aqui está o grande mistério. Deus revela a sua palavra aos seus servos, os profetas. E essa palavra revelada tem que então ser compartilhada e transmitida adiante. Certa vez tentei contar em quantos países o irmão Branham esteve pessoalmente. E eu consegui contá-los nas duas mãos. Ele não era um homem que viajasse pelo mundo, mesmo quando, na sua época, quis ir a Zurique, porque o doutor Guggenbull havia o convidado e Minor Argenbright se dispôs a financiar a viagem, e naquela época o senhor lhe disse, não voe até lá por causa dessa única reunião, mas volte para Jeffersonville e armazene o alimento. Deus é minha testemunha. Naquela época, o irmão Frank não poderia saber absolutamente nada sobre o armazenamento do alimento e a distribuição do alimento de Deus, sobre esse maná oculto. Não poderia saber absolutamente nada. Mas Deus sabia de todas as coisas. Lá ele disse, não voe até lá, mas volte para Jeffersonville e armazene o alimento. Também vamos voltar a isso brevemente. Pois agora, como já foi mencionado anteriormente, não se trata apenas de proclamar verdades parciais. Alguns pegam no tema da divindade e ficam insistindo nele até não poderem mais. Outros pegam no batismo, os outros ainda escolhem outros temas favoritos. Não. Hoje é o tempo da proclamação equilibrada do completo conselho de Deus. Nisso estão incluídas todas as promessas que Deus, por graça, concedeu em sua palavra. Eu também nunca poderia ter sabido que já havia sido predito no Antigo Testamento, em Amós 8, versículo 11, saibam bem que virão dias, assim diz Deus o Senhor, em que enviarei uma fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Essa é, afinal, a mensagem da hora. Deus queria enviar uma fome à terra. O que disse Jesus como confirmação da palavra de Deuteronômio, o homem não vive só de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E por isso, perdoe-me se ao ler essa passagem do Evangelho de Mateus, houver apenas um ponto que me pareça particularmente importante. Toda palavra que lemos é verdadeira, necessária e correta, mas um ponto é muito, muito importante para mim, a saber, o versículo 47. Mateus 24, 45 a 47. Mas eu vou ler apenas o versículo 47. Em verdade vos digo, ele o colocará sobre todos os seus bens. Não apenas verdades parciais, não apenas um pouco aqui e um pouco ali, como está escrito em Isaías 28, Nós não vivemos na época em que se pregam verdades parciais, ora justificação, ora santificação, e ainda isso e aquilo mais. Nós vivemos nos dias em que todas as verdades bíblicas, nos dias em que todos os mistérios de Gênesis até Apocalipse 22 foram revelados por meio do ministério profético. Eu não sou um profeta, todos sabem disso, mas por graça eu tenho a palavra profética. E Pedro escreve o seguinte sobre a palavra profética, eu gostaria de ler para nós, mais precisamente em 2 Pedro, capítulo 1, aqui vou ler os versículos 16 e 19. Pois não seguimos fábulas engenhosas quando vos anunciamos o poder e o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, mas fomos testemunhas oculares de sua gloriosa majestade. Agora, versículo 19. E assim, mais firme temos a palavra profética que possuímos, e fazeis bem em prestar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia completo amanheça. A maioria das pessoas não lê o livro de Amós até o fim. Elas param um versículo antes do tempo. Por isso, eu gostaria de ler no capítulo 3 de Amós, versículo 7 e também o versículo 8. Amós 3, versículos 7 e 8. Deus, o Senhor, não faz nada sem antes revelar o seu conselho aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temeria? Deus, o Senhor, falou, quem não falaria como profeta? Aqui temos o quadro diante de nós. Quando Paulo escreve em 1 Coríntios, no capítulo 14, que falem dois, no máximo três profetas, e se a um dos que estão sentados for concedida uma revelação, o primeiro deve calar-se. Isso não se trata de uma profecia no sentido de ser uma previsão, que aliás não deve ser interrompida, mas sim de homens de Deus a quem a palavra profética foi revelada e que devem expô-la. E se alguém não acertasse o núcleo da questão e houvesse outro presente a quem fosse concedida a revelação nesse contexto, esse se levantaria e iria direto ao ponto. Compreendemos isso? Por isso não precisamos ser profetas quando temos a palavra profética. Mas vemos isso também no Antigo Testamento. Jonas tinha apenas uma única missão. Ele não fez nenhuma previsão, nem comentou nada depois. Ele recebeu uma missão. Vá até a cidade de Nínive, com 120 mil habitantes, e anuncia a eles o julgamento. Isso era tudo que ele tinha que fazer. E ele era profeta. Se enxergarmos isso dessa forma, então Deus realmente nos concedeu, pela graça, um ministério que é uma síntese, um resumo entre profecia e cumprimento, um resumo do Antigo e do Novo Testamento, dos profetas e dos apóstolos. E isso não é mérito de nenhum ser humano. Trata-se simplesmente de um chamado divino no qual somos colocados. Eu lembro muito bem do dia em que vi o irmão Branham pela primeira vez. E ele me disse, você é um pregador do Evangelho, antes mesmo de nos cumprimentarmos. Vocês podem imaginar que havia lágrimas nos meus olhos. Eu havia participado de um culto naquela tarde, domingo, na cidade de Karlsruhe, Durlach, e então, logo na manhã, naquela segunda-feira, a primeira coisa que eu quis fazer era cumprimentá-lo e conversar com ele. Eu sou grato a Deus por ele, isto é, a Deus, por ter aberto meu coração e a minha compreensão. Afinal, eu não apenas vi que cegos de nascença recuperaram a visão e que os maiores milagres e sinais aconteceram, meu coração ardia, algo se passava dentro de mim que eu não consigo descrever a ninguém. Entrei com a Bíblia debaixo do braço e pensei, você conhece as Santas Escrituras, afinal? Saí de lá com a Bíblia segurada de forma um tanto desajeitada e com a cabeça inclinada, porque eu sabia que Deus havia enviado alguém que talvez não precisasse conhecer a Bíblia em todos os detalhes, mas que era um profeta de Deus. E então, em 1958, aconteceu um grande evento em Dallas, no Texas. Ele foi organizado pelo Gordon Lindsay, autor do livro Um Homem Enviado por Deus. E lá estava Irmão Branham como palestrante principal nas noites. Às tardes e manhãs, muitos falavam. Eles também arrecadavam muito dinheiro, realizavam muitas atividades. Eu sempre esperava pela noite, sempre pela noite. E eis que, após a terceira noite, aquilo realmente havia acontecido comigo. Eu segurei e segurei. Então, eu fui até o Irmão Branham e simplesmente disse, agora eu vi a diferença entre você e todos os evangelistas. Eu percebi que aqui há algo completamente diferente. Nós conversamos um com o outro e desde então passei a receber todas as pregações gravadas desde o final de 1958 e assim cresci junto com o ministério. E eu não entrei nesse ministério só 20 anos depois, mas tive o privilégio, talvez único, que o Senhor me concedeu, de conhecer diretamente dessa maneira a missão divina e o ministério profético para os nossos dias e de ter parte neles até o dia em que esse grande homem de Deus foi levado para o seu descanso final. Lá também eu estava assistindo e estava diretamente em frente ao túmulo para onde o caixão então foi baixado, mas algo aconteceu. Depois que esse acontecimento ficou para trás e eu voltei para o quarto de hotel, uma voz falou no meu coração, não voz alta no quarto, eu já havia ouvido a voz do Senhor em voz alta algumas vezes. Uma vez, muito, muito alto, em 2 de abril de 1962, quando ouvi pela primeira vez, ao nascer do sol, vinda do lado direito de cima, eu estava a cerca de 3 metros da janela, e do canto superior direito veio a voz do Senhor de maneira muito poderosa. Meu servo, seu tempo nessa cidade está quase no fim, eu o enviarei a outras cidades para proclamar a minha palavra. De repente, eu caí para o lado esquerdo e fiquei deitado no chão. Eu não tinha força alguma no corpo. Nessas vivências, não se olha para o relógio e eu também não olhei. Por isso, não me é possível dizer com exatidão quanto tempo durou, se foi meia hora ou uma hora inteira. De qualquer forma, depois de conseguir me levantar, a primeira coisa que consegui fazer foi mover um pouco a mão esquerda em direção à direita. Então, com a força que voltou a mim, consegui me levantar e todo o meu corpo balançava para um lado e para o outro. E olhei para o mesmo ponto em direção à janela e disse, Senhor, eles não vão me ouvir, pois eles têm tudo em abundância. E quem já gritou dentro de uma floresta ficou ouvindo o eco, o ressoar da própria voz. Foi assim, naquele momento eu ainda consegui ouvir vagamente o ressoar das minhas próprias palavras à medida que elas se dissipavam lá em algum lugar. E eis que o Senhor falou pela segunda vez, meu servo, virá o tempo em que eles te ouvirão. Providencie alimento e tudo mais, pois virá uma grande fome. Então você deverá estar no meio do povo e distribuir o alimento. Se eu morresse agora, se hoje fosse o juízo final, essas seriam as palavras eternas e verdadeiras do Senhor que eu ouvi naquele dia antes do nascer do sol. A noite havia acabado, eu tinha ido até a janela, aberto as cortinas, ou seja, já havia me levantado, estava acordado, voltei da janela, orei brevemente, entreguei o dia ao Senhor, quando esse acontecimento ocorreu. E então, como vocês sabem, quando foi dito, virá uma grande fome e devemos armazenar alimentos, nós realmente armazenamos tudo, farinha, batatas, óleo, todos os alimentos, todos os nossos porões estavam cheios. Eu não tenho vergonha de admitir isso aqui, foi assim mesmo, mas algo estava acontecendo dentro de mim. Eu fiquei cada vez mais nervoso, eu não queria mais pregar, eu não sabia mais como deveria seguir, não veio nenhuma fome, nada aconteceu, mas o que veio foi desespero sobre o irmão Frank. Um grande desespero tomou conta de mim. E eu disse, Senhor, eu não posso mais servir a Ti. Tu me disseste que viria uma fome e que era preciso armazenar alimentos e que eu os distribuiria. Eu disse, irmão Schmidt está aqui, a irmã Schmidt e muitos outros ouviram o que eu disse na quarta-feira seguinte, diretamente na pequena congregação, que na época era composta por cerca de 60 pessoas. Eles são testemunhas de que eu anunciei isso logo na primeira oportunidade. Um grande, grande desespero tomou conta de mim. E então chegou o dia 3 de dezembro, no mesmo ano, quando eu estava sentado diante do irmão Branham. Fred Sossman e Banks Woods estavam sentados um de frente para o outro. E então o irmão Branham disse, de repente, posso te dizer o que o Senhor falou para você? E então ele repetiu, palavra por palavra e frase por frase, na ordem exata, o que o Senhor havia me dito em Krefeld, na rua Luizen, 160, no segundo andar, naquele dia 2 de abril, logo antes do amanhecer. Meus amados, eu não conseguia mais pronunciar uma única palavra. Eu sabia que eu me encontrava na presença direta do Deus Todo-Poderoso que agora estava usando aquele homem como instrumento. Seu olho direito se fechou um pouco mais, o seu esquerdo permaneceu totalmente aberto e ele pronunciou todas as palavras exatamente nessa ordem e então disse, irmão Frank, você se enganou. Você pensava que viria uma fome terrena e vocês armazenaram alimentos terrenos. Ele disse, Deus enviará uma fome pela sua palavra e o alimento que você deve armazenar é a palavra prometida por Deus revelada neste tempo. E então ele acrescentou, e que se encontra nas fitas de áudio. Naquela época, ainda não havia nada impresso, nem um único sermão do irmão Branham. Eles estavam gravados apenas em fitas de áudio. E ele acrescentou, naquele dia 3 de dezembro de 1962, espere com a distribuição do alimento até que você receba o restante do alimento que faz parte dele. E então vocês poderão compreender, quando eu disse anteriormente, não vivemos nos dias em que se proclamam verdades parciais, mas nos quais se proclama o completo conselho de Deus. E não pregamos nem Paulo, nem irmão Branham, mas nós nos alegramos de que Deus tenha tido um irmão Paulo e um irmão Branham. E ambos trouxeram a mesma mensagem, ambos tiveram o mesmo Espírito Santo. Ambos foram anjos e mensageiros na congregação do Deus vivo. Um no início, o outro no fim. E assim, na verdade, o Senhor nos visitou com misericórdia nesses últimos dias, a fim de realizar a restauração, o chamado para fora, a preparação e o aperfeiçoamento da sua congregação. Eu sei que alguns têm dificuldades em compreender que Deus simplesmente escolhe um homem e não 100 ou 300 homens, mas que ele escolhe apenas um. Eu sei que para mim também não é totalmente compreensível, mas não fui eu quem determinou isso. Mas vejam, Deus teve apenas um Moisés, apenas um Enoque, apenas um Noé, apenas um Elias, apenas um Josué, apenas um, sempre apenas um. Se forem dois, aí já pode acontecer alguma coisa. Quando Deus tem um homem nas mãos de Deus, com ele Deus pode realizar em todo o mundo o que ele deseja realizar. E assim vamos confiar no Senhor. Em verdade, e há cerca de 3 anos, estive em uma conferência muito grande na Flórida. Lá eu vi algumas coisas. Eu vi os Rolls-Royce, os carros dos grandes evangelistas, Billy Graham com o seu jato particular, Oral Roberts com o seu jato particular, todos os grandes evangelistas, grandes coisas. E então um deles, o Dr. McIntyre, anunciou: caso vocês tenham interesse em saber quanto essas pessoas ganham, o resto eu vou omitir a vocês, vou lhes dizer o salário do maior evangelista, exatamente $1 milhão por ano. Muito bem, eu vi tudo, afinal era uma conferência gigantesca, uma conferência mundial, mas eu percebi do que se tratava. Uns honravam os outros, um exaltava o outro, e durante todos esses dias não vimos nada além de uma mistura da palavra de Deus com religião, política e todo tipo de coisa, até que eu perdi a paciência. E então eu disse: ou vocês me deixam subir atrás do púlpito ou eu vou embora. Simplesmente teve que chegar a esse ponto. E o que é isso? Deus sempre precisa de pessoas que não estejam dependentes de outros, nem nas mãos de outros, mas nas mãos de Deus. Isso me fez lembrar do irmão Branham, um homem vestido com roupas simples. Há muitos anos, a situação dele também não era tão boa quanto a nossa hoje, mas um homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus para o povo de Deus. Agora nos sentimos em casa. Vocês podem ficar com raiva de mim, nem precisam disso, mas eu simplesmente sou alguém que conheço por dentro. Eu gostaria de saber de tudo para poder também relatar aos outros. Mas, como eu vou ao fundo das coisas, não me limitei a crer apenas no que foi dito. Por exemplo, eu espero que tenhamos a foto do irmão Branham no anúncio. De fato, aqui está a foto do irmão Branham com a coluna de luz e fogo sobre sua cabeça. Todas as vezes, quando ele orava pelos enfermos, essa luz aparecia, como se fosse uma radiografia. Ele via o paciente ou a pessoa enferma diante de si e nela percebia todos os detalhes, exatamente como se veria numa radiografia. Ele sabia então de onde as pessoas vinham, quem eram, como se chamavam, se tinham ido ao médico, todos os detalhes. E eu testemunhei tudo isso, sabe-se lá quantas vezes, na Europa e também nos Estados Unidos da América. Mas então o irmão Brand disse em uma pregação que essa foto foi confirmada pelo Dr. George Gillespie e está exposta na Galeria de Arte de Washington. E foi isso algo que eu quis investigar. Eu sabia, é claro, que ele é um profeta, mas Ewald Frank simplesmente precisava investigar as coisas. Eu não posso me dizer, ele disse isso e pronto. Não, eu voei para Washington em uma viagem para Tucson, fiz uma parada em Washington, e eu digo a vocês, já tinha passado as 11 horas da manhã, e eu tinha começado a procurar por volta das 9 horas, de prédio em prédio, de sala em sala. Eu estava prestes a desistir, mas não se deve desistir tão cedo. E vejam só, deve ter sido pouco antes das 11 horas, talvez 15 minutos antes das 12, quando eu realmente entrei em uma sala. Lá estava um senhor mais velho, muito simpático, a quem eu disse: ouça, meu pedido é esse e esse. E como eu também estava com a foto comigo, disse: gostaria de ver essa foto aqui. E veja só, ele disse: acalme-se, o senhor está um pouco nervoso. Eu também, de fato, estava. Eu tinha procurado, estava prestes a ir embora sem ter conseguido nada. E vejam só, ele disse: venha comigo. E eu fui com ele. Mas sabe o que ele disse depois? Ele segurava a foto na mão e disse: senhor, não despertou interesse, essa foto não despertou interesse no público. Um dia vai acabar na gaveta O interesse por ela é muito pequeno. Não é destinado ao mundo. E se perguntássemos hoje a todos os grandes evangelistas que por meio do ministério de Mombrana receberam um impulso para servir a Deus, eles teriam gostado muito de usar o nome dele nos anos anteriores, mas mais tarde simplesmente não fizeram mais, porque o que lhes importava era o tamanho das reuniões e muito mais que isso. As finanças também precisavam estar certas. Mas deixe-me dizer claramente aqui hoje, nós vivemos nos últimos dias e Deus prometeu em sua palavra. E eu gostaria de ler para vocês agora de forma muito breve, realmente breve, algumas passagens bíblicas para ilustrar a situação atual, tal como ela se apresenta e como o desenvolvimento acontece de acordo com a palavra profética. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, os discípulos fizeram três perguntas ao Senhor Jesus. Subiram ao Monte das Oliveiras e então as perguntas começaram. No versículo 3b, diga-nos, por favor, quando isso acontecerá? Esse é o ponto 1. Não restará pedra sobre pedra no que diz respeito ao magnífico edifício do templo. Primeira pergunta. Quando isso acontecerá? Segunda pergunta. E qual será o sinal do teu retorno? Terceira pergunta. E da consumação ou do fim dos tempos? Portanto, três perguntas. Então o Senhor respondeu de maneira muito bela, entrando em detalhes. Vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerra. Haverá fome, tempos caros, terremotos, catástrofes de todos os tipos e assim por diante. E então ele diz no versículo 8, mas tudo isso é apenas o começo das dores. Portanto, essas catástrofes, essas fomes, essas enchentes, todas essas coisas que agora abalam a terra de um lado para o outro, são apenas o começo das dores de parto. E como está escrito no profeta Isaías, que a terra balançará de um lado para o outro como uma rede. Isaías 24, versículo 19. A terra será reduzida a escombros, a terra será despedaçada em fragmentos, a terra cambaleará e oscilará. A terra cambaleia de um lado para o outro como um bêbado e balança como uma rede. E o peso de sua iniquidade recai sobre ela, ela cai e não se levanta mais. Agora vamos ler do profeta Isaías, capítulo 13, mais especificamente versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7. Lamentai-vos, pois está próximo o dia do Senhor. Ele vem do Todo-Poderoso como uma tempestade. Por isso, todos os braços caem flácidos e o coração de cada homem desanima. Ficam consternados, são tomados por espasmos e dores, contorce-se como uma mulher em trabalho de parto. Um olha para o outro e seus rostos brilham como se fossem banhados pelo vermelho das chamas. Então vocês podem continuar lendo o que está escrito aqui no capítulo 11. Sim, castigarei toda a maldade da terra e os ímpios por suas culpas. Acabarei com a arrogância dos orgulhosos e humilharei a arrogância dos opressores. Farei com que os homens sejam mais raros do que o ouro fino e os mortais mais raros do que o minério de ouro de Ofir. Por isso, farei o céu estremecer e a terra se afastará do seu lugar. E assim por diante. Vou ler apenas algumas passagens para que vocês, prezados ouvintes, possam de alguma forma levar algo consigo dessa palestra de hoje. E esse deve ser o dia que Deus determinou e preparou para vocês, que nunca mais sejam os mesmos, nem no tempo, nem na eternidade, mas que realmente vivenciem o Senhor, reconheçam que estamos muito próximos do retorno de Jesus Cristo. Joel, capítulo 4, no capítulo 2, fala-se do dia do Senhor, e assim continua, da mesma forma, no capítulo 3, também se fala do dia do Senhor. Vamos ler, talvez, os últimos versículos do capítulo 3. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que chegue o dia do Senhor, o grande e terrível. E em seguida, no capítulo 4, versículo 15, o sol e a lua se escurecerão e as estrelas perderão o seu brilho. Ainda acontecerão muitas coisas e assim por diante, assim por diante. E isso acontecerá em breve. Vou ler agora de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para nos mostrar que não virão apenas guerras e rumores de guerra, que não virão apenas fomes e tempos caros de todas essas catástrofes, mas que o dia do Senhor virá e Jesus Cristo trará os seus para o lar. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, e para que vocês vejam isso no contexto em que cabe, por favor, observem. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Lá nos é falado do retorno do Senhor, daqueles que adormeceram em Cristo e ressuscitarão, daqueles que permanecerem e serão transformados, e então juntos serão levados ao encontro do Senhor nas nuvens, nos céus. E agora eu vou ler, e então estaremos sempre com o Senhor. Mas agora vem capítulo 5. Quanto ao tempo e à hora, portanto, antes do retorno de Jesus Cristo, e três coisas acontecerão no retorno de nosso Senhor. O chamado despertar, pelo qual os mortos em Cristo serão chamados, em seguida a trombeta de Deus e a voz do arcanjo. E o arcanjo é Miguel, conforme é testemunhado no Antigo e no Novo Testamento. O que está acontecendo agora é o chamado despertar, conforme Mateus 25. Eis que o noivo vem, levantai-vos para ir ao seu encontro. Esse chamado despertar para a noiva viva está soando agora. Preparem-se, encham seus vasos, sejam cheios do Espírito. Esse é o chamado para fora. Mateus 25 está se cumprindo agora. E em conexão com isso, também é dito, as que estavam preparadas entraram com o noivo para as bodas e a porta foi fechada. Há pessoas que dizem que as bodas já estão aqui acontecendo. Elas não têm sentido correto, estão perturbadas, não estão em pleno uso das suas faculdades mentais. Preciso colocar a cabeça no lugar e depois disso também o coração. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, lemos: mas quanto ao tempo e à hora, porém, irmãos amados, não precisais de instrução por escrito. Pois vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na noite. Quando disserem, agora a paz e segurança, então a perdição o surpreenderá de repente, como as dores de parto surpreendem uma mulher grávida, e certamente não escaparão. Eu vou ler ainda o versículo 4. Mas vocês, amados irmãos, não vivem nas trevas, para que o dia do Senhor não o surpreenda como um ladrão. Por que não vivemos nas trevas? Porque se tornou luz no fim do dia da salvação. O dia da salvação tem um começo, ele tem um desenvolvimento, tem o anoitecer, depois vem a hora da meia-noite. E ao anoitecer, Deus quis dar luz para que possamos, à luz da palavra revelada, avançar até a meia-noite e ver diante de nós o caminho divino iluminado. Portanto, mas vocês, amados irmãos, não vivem nas trevas. Aleluia, louvado seja Deus. Ele nos revelou a sua palavra. Hoje nós podemos dizer: tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz no meu caminho. Mas do que se trata aqui? Aqui nós vemos algo absolutamente maravilhoso. O Senhor Jesus descreveu o início das dores de parto, o tempo que anunciaria o fim, a reunião do povo de Israel, o surgimento de todas as nações em busca de sua independência, assim por diante, as catástrofes mundiais. Paulo olha para o fim desse tempo e ele escreve: quando disserem paz e segurança, então a perdição o surpreenderá de repente. o que temos visto nos últimos 8 anos, quando o Sr. Gorbachev, de quem eu realmente estimo, muito prezo, e por quem orei muitas vezes, eu não orei tanto por todos os nossos chanceleres e presidentes juntos, quanto orei apenas por Gorbachev. Eu sabia, naquele dia em que ele assumiu o poder, que ele havia sido colocado naquela posição por Deus. Ninguém conseguiu tirar isso de mim. Eu só pude dizer: Senhor, meu Deus, abençoe esse homem e realize por meio dele tudo o que estiver previsto politicamente no teu conselho de salvação. E vejam, Deus se serviu dele. Após a Guerra Quente, quantos milhões ele exigiu? Foram 53, foram 55. As pessoas estão indecisas quanto ao número exato, mas de 55 milhões de pessoas foram vítimas da Segunda Guerra Mundial. Depois veio a Guerra Fria, uma superpotência contra outra. Quem não gostaria de medir forças pelo menos uma vez? Isso faz parte da natureza humana e também dos políticos. Stalin estava de um lado, Hitler do outro, os soldados estavam na linha de frente e lutaram. Mas essas pessoas queriam medir as forças. As superpotências gostariam de ter medido suas forças, mas assim não estava na palavra profética. Vejam, meus estimados senhores e senhoras, prezados irmãos e irmãs, é preciso também conhecer o profeta Daniel para compreender o Apocalipse de uma nova maneira, ou compreender por completo. Quem não compreende Daniel não conseguirá compreender o Apocalipse de forma nenhuma. O profeta Daniel viu 4 animais, e os 4 animais representavam os 4 impérios mundiais. Primeiro o Império Babilônico Assírio, depois o Império Medo-Persa, em seguida o Império Grego sob Alexandre o Grande, e por fim veio o último, o Império Romano. O profeta, na ilha de Patmos, não viu mais 4 impérios, ele viu o último império com seus 10 chifres e suas 7 cabeças, pois só lhe restava ver o império que no final seria parte integrante do desenvolvimento final. E é por isso que todos os impérios têm que ruir e o Império Romano tem que reaparecer com o poder e a força de outrora. Quantos, afinal, foram bons ou são bons na história? Muitas vezes, o Império Romano era designado da seguinte forma: o Sacro Império Romano da Nação Germânica, ou Nação Alemã. Vocês já leram isso? Vocês podem ler sobre isso, é claro que vocês podem. O que aconteceu? Nós tivemos 2 divisões. Tivemos uma divisão religiosa entre católicos e protestantes na época da Reforma. Depois tivemos uma 2ª divisão que atravessou nosso país após a Segunda Guerra Mundial, leste e oeste. A divisão foi total. A Europa estava dividida, o mundo estava dividido, religiosamente, politicamente, assim por diante, estava dividido. Mas a palavra profética não fala de 2 potências que estão aqui na Europa, e sim, como diz Apocalipse 17, que essa grande igreja mundial cavalga justamente sobre esse animal, não 2 animais, 1 animal. Mas então haverá uma união entre leste e oeste. E é por isso que eu sempre disse desde o início que nosso país dividido será reunificado. E foi isso que o irmão Branham disse em março de 1962. Vejam bem, a construção do muro ocorreu em 3 de agosto de 1961. E em março, eu creio que foi 21 de março de 1962, o irmão Branham disse: quando Berlim Oriental ou do Leste for devolvido, o Império Romano ressurgirá tal como era antigamente. O profeta João viu uma cabeça ferida, como se estivesse à beira da morte. Não foi o animal inteiro que foi ferido, somente uma cabeça foi ferida. E a cabeça principal era justamente a Alemanha. E foi por meio da reforma que aconteceu essa ferida. E esse ferimento está totalmente curado, tudo está maravilhoso. E a separação, a divisão acabou. Roma diz: venham até mim, nós somos a Igreja Mãe, voltem todos para o nosso seio. Aqui está a coisa perigosa. No final, há 2 possibilidades. Uns serão selados com o Espírito Santo no corpo de Jesus Cristo e terão o Senhor Jesus como cabeça. Os outros cairão no engano da fraude religiosa e confundirão o anticristo com Cristo, dizendo: esta é então a unidade pela qual esperávamos. Quando o Papa fez sua última visita a Genebra, ao Conselho Mundial de Igrejas, ele disse: "Eu sou a autoridade máxima no cristianismo." E ninguém o contradisse. Se eu estivesse lá, eu teria dito: "O senhor é a autoridade máxima na Igreja Católica Romana, mas a autoridade máxima na congregação de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor, pois ele é a cabeça e ninguém mais." Portanto, nós estamos no meio da fase final, quase poderia dizer, de um processo de desenvolvimento tanto religioso quanto político. Quem sabe onde os tratados de Roma foram assinados em 1957? Em Roma. A própria expressão já diz tudo: os tratados de Roma. Quem sabe o que Adenauer, Schumacher e De Gaulle disseram e assinaram naquela época? Eles definiram e dividiram como a Europa deveria ser moldada, onde se cultivaria, onde ficaria a indústria, onde a agricultura, tudo está tão se interligado. Hoje, um não consegue mais passar sem o outro, de tão interligado que tudo está. E agora, não se faz apenas política da Europa Ocidental, agora se faz política completa, ou pan-europeia, exatamente como foi indicado pela profecia bíblica e como está se concretizando diante dos nossos olhos. O que eles disseram, De Gaulle disse naquela época: aqui estão sendo lançados os alicerces ou fundamentos da casa pan-europeia. Agora, desde muito recentemente, sim, nos últimos anos, todos falam dessa casa europeia total, ou pan-europeia, e principalmente o senhor Gorbachev. E os políticos acrescentam com alegria: nessa casa há espaço para todos os povos da Europa. Quem foi? Eu deveria ter memorizado o nome. Um de nossos políticos, quando o assunto surgiu, ele citou de fato João 14 e disse: "Na casa de nosso pai há muitas moradas." Aplicou essa frase maravilhosa ao atual cenário político. Por um lado, fiquei feliz por ele conhecer tão bem a passagem, mas por outro lado, pensei: mas esse não é o contexto correto? Mas vejam, estimadas senhoras e senhores, eu estou completamente envolvido nessa causa. Eu sei que o tempo é curto, o retorno do Senhor está próximo. Onde está a congregação? Onde está a noiva do Cordeiro? Onde está o chamado para fora? Onde está a unidade? Onde ela foi adornada? Como será, então, o aperfeiçoamento da congregação de Jesus Cristo? Vejam, Deus, de fato, associou um propósito direto à última mensagem, a saber, a do Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. "Meu povo, saiam, separai-vos, não toquem nada impuro, para que não sejam atingidos pelas suas pragas." Portanto, esta é a mensagem de Deus, de volta à palavra. Tudo deve ser restaurado na congregação de Jesus antes do seu retorno. Irmão Branham foi o único homem que eu conheci que exerceu um ministério restaurado, apostólico e profético. E aquilo que Deus fez e disse por meio dele, nisso cremos e veremos na consumação, no aperfeiçoamento, as mesmas coisas que também aconteceram por meio dele. Nós temos a promessa em Atos, no capítulo 3, uma promessa muito importante, a saber, com relação ao retorno de Jesus Cristo e ao nosso aperfeiçoamento ou consumação para esse dia glorioso. Atos, capítulo 3, aqui lemos a partir do versículo 19. "Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados, para que venham os tempos de refrigério da face do Senhor, e ele possa enviar Jesus ungido, que foi designado para vocês. Esse, porém, o céu tem que contê-lo até o tempo da restauração de tudo o que Deus anunciou desde os tempos antigos pela boca de seus santos profetas." Não basta falar do retorno de Jesus Cristo, nós precisamos saber o que tem que acontecer antes do retorno de Jesus Cristo, ou seja, que tudo seja restaurado e colocado no estado correto diante de Deus. Até aí, o Senhor Jesus tem que esperar no céu. Quanto aos tronos e governantes terrenos, Deus havia predito o seguinte para o tempo do fim, na palavra profética do Antigo Testamento. Eu leio do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 5 e 6. A promessa que solenemente vos fiz quando saíram do Egito permanece válida, e o meu espírito habita no meio de vocês, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda por um curto tempo, então abalarei os céus e a terra, o mar e a terra firme. Capítulo 2, versículos 21 e 22. Diga a Zorobabel, governador de Judá, o seguinte: eu abalarei os céus e a terra, e derrubarei os tronos dos reis e destruirei o poder dos reinos gentios. Quando começou a derrubar dos tronos, eu me alegrei muito. Quando Gorbachev prestou homenagem pela última vez ao Sr. Honecker em Berlim, ele disse: quem chega tarde demais, a vida o castiga. Vocês leram isso nos jornais? Alguns relatam: quem chega tarde, a vida o castiga. Outros: a história o castiga, mas a história pode afinal ser parte da nossa vida, e nossa vida pode ser parte da história. De qualquer forma, ele disse... Não, ele chegou a escrever no livro. Escreveu no livro do Sr. Honecker: quem chega tarde demais, a vida o castiga, ou a história. E vejam só, ele chegou atrasado e teve que partir para Moscou. O que aconteceu? Chegou o tempo. Aqui lemos: Deus fará algo, moverá o céu e a terra, derrubará reis de seus tronos. Toda a Europa Oriental foi transformada em muito pouco tempo. Eles foram derrubados de seus tronos. E para que os senhores, minhas estimadas senhoras e senhores, saibam que isso está diretamente relacionado ao retorno de Jesus Cristo, eu vou ler para vocês a passagem de Hebreus 12. Pois em Hebreus 12, essa palavra do homem de Deus, no Novo Testamento, nos foi confirmada para nos mostrar o contexto. Eu sou muito grato por não precisar escrever o Novo Testamento, mas por ele já estar escrito, mas por podermos apenas encontrar as conexões, por podermos vê-las e por podermos ordená-las. Alguém me disse recentemente: ah, irmão Frank, sabe de uma coisa? Se Deus realmente chamou, e nós também cremos nisso, você deve transmitir o que foi revelado ao irmão Branham, deve passar isso adiante. Mas nós ouvimos dizer que você acha que você tem que ordenar todas as coisas, ordená-las biblicamente. Isso não é necessário, disse a pessoa. Eu disse: amado irmão, isso é o mais necessário de tudo. Imagine só, aqui haveria um monte de alimento em sobra, frutas, todos os tipos, e eu não saberia como montar um cardápio. Eu colocaria aqui frutas vermelhas aqui, pimenta ali, sal acolá, e prepararia algo que ninguém conseguiria comer. Se Deus nos deixou alimento espiritual, então a composição precisa estar certa. E alguns cozinheiros estragam o prato. Então, tudo já está preparado. Só precisamos chegar, sentar-nos e comer diante do Senhor nessa mesa bem ordenada e ricamente coberta. Hebreus, capítulo 12, versículo 26. Naquela época, a voz dele abalou a terra, mas agora ele fez essa promessa. Acabamos de ler em Ageu 2, 6. Mais uma vez, farei estremecer não apenas a terra, mas também o céu. A expressão "mais uma vez" aponta para a transformação daquilo que é abalado, pois se trata de algo criado. O que deve surgir é algo duradouro, que não pode ser abalado. Por isso, visto que receberemos um reino inabalável, devemos ser gratos por isso, pois assim servimos a Deus da maneira que lhe agrada, com adoração piedosa reverência e temor. Portanto, esse homem de Deus no Novo Testamento anunciou em relação à vinda do reino de Deus que nessa ocasião o céu e a terra serão abalados mais uma vez e, como disse o profeta, reis serão derrubados de seus tronos e Deus assumirá a responsabilidade por essa parte profética da história da salvação. Vamos então resumir tudo agora. Não podemos continuar assim, é impossível. Temos agora 312 igrejas, livros diferentes, reunidas no Conselho Mundial de Igrejas. E todas dizem, nós estamos certos, nós temos as verdades, nós e mais uma vez nós. E nós também repetimos isso, eu também digo isso. Sim, onde está então a verdade? Agora poderíamos, como Pilatos, exclamar com grande dor o que é a verdade. Nós temos o direito de saber o que é a verdade e mais ainda que a verdade de Deus permaneça a verdade de Deus, ou seja, que a palavra tal como saiu da boca de Deus seja transmitida exatamente assim. Apenas um exemplo, quando o Papa diz que os papas são sucessores de Pedro, que lhes foram dadas as chaves do reino dos céus e que eles podem perdoar pecados, sabemos que isso não é verdade, mas eles se baseiam na palavra de Deus e dizem, está escrito em Mateus 16. É claro que está escrito, mas não para que os papas distorçam essa palavra e desviem as pessoas do caminho. A palavra tem seu lugar, mas no contexto correto. Se a palavra de Deus não for mantida tal como está e no contexto em que Deus a colocou, então nós podemos causar grande desgraça. Isso, aliás, é o que vem acontecendo por todo o país. O diabo também usa a palavra. Ele se aproximou de Jesus e disse, está escrito, ele ordenará aos seus anjos que te sustentem com as mãos para que o teu pé não tropece em nenhuma pedra. É claro que estava escrito, mas o diabo tirou a palavra do seu contexto e ele continua fazendo isso até hoje. Ele tira as palavras de Deus do contexto e leva as pessoas à perdição. E por isso que é necessário que a palavra seja pregada com veracidade e que se possa dizer de nós que a pregamos o que está escrito no último capítulo de 1 Reis 17. Eu gosto imensamente dessa palavra. No capítulo 17 de 1 Reis, o texto final diz o seguinte, qual seja, a mulher disse aqui, então a mulher respondeu a Elias, sim, agora sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Que a palavra de Deus é verdade, todos nós sabemos, mas ainda é verdade na boca do padre católico, do padre ortodoxo grego, do pastor, ainda é verdade em todas as igrejas, em todas as igrejas evangélicas, continua ainda a verdade? Ou será que as pessoas têm pregado suas próprias interpretações da palavra e as colocaram no castiçal e a palavra verdadeira já não pode mais ser encontrada? Vocês ouvem os diversos estamentos das diferentes correntes religiosas, mas a palavra de Deus tornou-se rara. E é por isso que temos que simplesmente prestar atenção se a palavra nos é pregada tal como saiu da boca de Deus ou se somos nós mesmos que a interpretamos. Portanto, nós vivemos no tempo do fim. Agora, a Guerra Fria também chegou ao fim, os tronos das nações foram derrubados, toda a Europa, incluindo nosso país aqui, mudou da noite para o dia. Mal dava para acompanhar as notícias de tão rápido que os acontecimentos se sucederam. E sejam bem sinceros, o mundo inteiro está se maravilhando, e nós também. E a Bíblia diz, de fato, que o mundo inteiro se maravilhou com a cura dessa ferida. E todo mundo se espantou e observou o que estava acontecendo. Nós vivemos em uma fase muito importante, seja no campo político, econômico ou religioso. E nós nos aproximamos do ponto máximo da história mundial agora, antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E quando o dia da salvação chegar ao fim, então o terrível dia do Senhor entrará, que arderá como uma fornalha e se abaterá sobre a humanidade. E foi por isso que o Senhor nos deu essa promessa no Antigo Testamento e a confirmou no Novo Testamento. Eu me alegro sobre isso. Eu vou ler para vocês ambas as passagens do profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Malaquias 4, versículo 5. Saibam bem, eis que vos enviarei o profeta Elias antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Depois, em Mateus capítulo 17, aqui lemos o versículo 11. Mateus 17, versículo 11. Ele lhes respondeu: Elias virá e restabelecerá tudo à sua devida ordem. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 21, perguntaram a ele, eu vou ler para que todos saibam, eles continuaram perguntando, e então, você é Elias? Ele disse, não, não sou. Você é o profeta? Ele respondeu, não. O que foi isso? Vejam, pelo fato de que, por meio de seu ministério, se cumpriu a primeira parte de Malaquias 4, versículo 6, que está relacionada à promessa de Elias, que viria antes do grande e terrível dia, ele também foi chamado de Elias. Já escrevemos sobre isso. Não há necessidade de aprofundar mais esse assunto aqui agora. Tudo isso pode ser lido com calma. Voltemos agora mais uma vez ao dia do Senhor. Lemos no profeta Isaías, em Joel e também em 1 Tessalonicenses 5. Agora vamos ler 2 Pedro capítulo 3. E aqui isso aparece novamente em ligação com o retorno de Jesus Cristo. Eu vou ler duas ou três passagens de 2 Pedro capítulo 3, começando pelo versículo 2. Para que mantenham viva na memória as palavras que os santos profetas anunciaram anteriormente e o mandamento de nosso Senhor e Salvador que lhes foi transmitido pelos apóstolos. Mas, antes de tudo, vocês devem ter em mente que, no fim dos tempos, surgirão escarnecedores cheios de escárnio, pessoas que andam segundo os seus próprios desejos, e assim por diante, versículo 8 e 9. Além disso, não deixem levar em conta isso, amados, que um dia perante o Senhor é como mil anos, e mil anos são como um dia. E em seguida, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão. Nesse dia, os céus passarão com um grande estrondo, os elementos se dissolverão no calor das chamas, e a terra, com todas as obras dos homens que nela há, será consumida pelo fogo, e assim por diante, assim por diante. Portanto, o dia do Senhor arderá como uma fornalha. Quando o tempo da graça terminar e o Senhor Jesus retornar para levar a congregação noiva para a glória, pois assim acontecerá. Haverá um breve avivamento, uma obra poderosa na qual Deus fará grandes coisas dentro de sua congregação noiva, quando esse agir de Deus, agora no fim do tempo da graça, alcançar o ponto máximo, então coisas grandiosas acontecerão. E então virá o Senhor, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, nós, os que estivermos vivos e tivermos restado, seremos transformados e juntos seremos arrebatados nos ares ao encontro do Senhor. Pois assim está escrito: nós não anteciparemos aos que dormem. Se alguém pensa que já os ultrapassamos e que Cristo veio como noivo, eu repito agora, Essas pessoas têm a mente perturbada, não compreendem as escrituras e com o que dizem trazem desordem ao reino de Deus. Deus é um Deus de ordem. E quando enxergamos e compreendemos corretamente, reconhecemos também que Ele ordenou todas as coisas de maneira maravilhosa. Vamos nos deixar integrar nessa ordem divina. Agora vamos chegar ao ponto alto e ao objetivo propriamente dito. Deus prometeu conceder um ministério profético antes do retorno de Jesus Cristo, pois estamos em uma era profética, um período em que a profecia bíblica se cumpre diante de nossos olhos em todas as áreas e sob todos os aspectos, para que recebamos informação e clareza divinas por meio da revelação do próprio Deus. Foi necessário que em nossos dias houvesse um ministério profético ungido por meio do qual os mistérios de Deus revelados de Gênesis 1 até Apocalipse 22, para que possamos obter uma visão geral e compreensão sobre todo plano de salvação de nosso Deus, nos posicionarmos, deixarmos ordenar, sermos chamados para fora, preparados e aperfeiçoados, até que nos tornemos um só coração e uma só alma, onde todas as opiniões, todos os ensinamentos diversos, todas as correntes tenham chegado ao fim, onde tudo converge em Cristo, onde realmente não digamos mais, ah, essa é a doutrina dele, essa é a dele, essa é a dele. Não, onde se possa dizer, e todos são ensinados por Deus. Todos creem juntos a palavra revelada por Deus. E aqui está um ponto. Se tivéssemos deixado todas as pregações de listão, em vez de extrair trechos isolados, como citações aqui e lá, e reorganizá-los entre si, quando, na verdade, não pertencem uns aos outros e não se encaixam, imagine que vocês pegassem o que quisessem nas minhas 30 palestras e depois misturassem tudo. O que isso resultaria? Isso até é proibido, seria falsificação de documentos, seria proibido. E hoje existem especialistas que têm suas especialidades aqui e ali, eles selecionam coisas, juntam-se e no fim surge algo completamente diferente. Eu sei disso, afinal não sou novato no reino de Deus. Portanto, nenhuma pessoa tem o direito de mexer as coisas assim. Deus enviou um ministério profético, nós transmitimos, nós repartimos, passamos adiante o ensinamento e nos alegramos com todos aqueles que têm um ouvido para ouvir o que o Espírito tem a dizer às congregações. E é com isso que eu gostaria de encerrar. Certa vez, de joelhos, em oração muito séria, perguntei ao Senhor: por que tu disseste, eu vos enviarei o profeta Elias? Por que não, eu vos enviarei Moisés, ou Abraão, ou Isaías, ou Jeremias? Afinal, há um grande número de profetas nas Santas Escrituras. E enquanto eu estava assim, em oração diante do Senhor, eu abri 1 Reis 18 e li. E quando cheguei a passagem em que Elias pegou as 12 pedras correspondentes às 12 tribos de Israel e reconstruiu o altar do Senhor, foi assim como se escamas caíssem dos meus olhos. Eu disse: Senhor, eu te agradeço de todo o coração. Tu enviaste um homem de Deus que reúne novamente o ensinamento dos 12 apóstolos, que os une, que reconstrói o altar de Deus na congregação, que ordena todas as coisas, exatamente como aconteceu no início, para que tu possas responder novamente e confirmar a tua palavra. Irmão Branham se distingue de Maomé e Joseph Smith, de todos os profetas e profetisas que já existiram, por uma distância como entre o céu e a terra. Ele não veio com revelações novas ou especiais, ele veio em concordância com o Antigo e o Novo Testamento, no Espírito de Deus, para revelar completamente o que Deus falou e mandou escrever por meio da boca dos profetas e apóstolos, e para colocá-lo no castiçal para a congregação. Ele não trouxe um ensinamento que estivesse fora da Bíblia. Pelo contrário, ele tomou a Bíblia em suas mãos, ergueu-a bem alto e disse: "Este é o meu absoluto. Céu e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente, e um verdadeiro homem de Deus trará a verdadeira palavra de Deus. Eu sou grato ao Senhor, porque da boca desse homem de Deus, a palavra de Deus foi a pura verdade. E porque hoje podemos ter essa palavra sem mistura. Essa é uma riqueza divina pela qual temos que ser gratos a Ele, ao Deus vivo, que prometeu o tempo de refrigério e disse que Jesus Cristo permanecerá no céu até o tempo da restauração de todas as coisas. Ele também deu em Tiago 5 a promessa da chuva tardia em ligação com o retorno de Jesus Cristo. Há muitas, muitas passagens bíblicas que ainda podem ser mencionadas e contempladas. Nosso tempo por hoje chegou ao fim. Nós chamamos a atenção para alguns pontos e destacamos algumas coisas. Agora cabe a todos investigarem as coisas, e eu tenho um pedido a fazer em relação a isso. Não procurem diferentes pregadores, não vão para cá, não vão para lá. Vão à oração, apresente-se diante do Senhor. Se nos dias de Jesus alguém tivesse ido até Caifás, até Gamaliel, até o sumo sacerdote para perguntar como estão as coisas com João Batista, quem é esse homem? A resposta teria sido bem diferente, como o Senhor disse. O Senhor diz em Mateus 11, é a ele que se refere a palavra da Escritura: eis que envio o meu mensageiro diante de mim. Nós simplesmente temos que ir com conteúdo divino e com agir divino, que faz parte do conselho de salvação de Deus. Temos que simplesmente ir ao Senhor e não aos escribas e fariseus, nem às direções de fé, mas simplesmente ir ao Senhor e dizer: fiel Deus, se tudo isso for realmente assim, então mostra-me o caminho. E eu digo a vocês, Deus fará isso. Ele é fiel. E então, os senhores e senhoras não estarão mais sob a influência de outras pessoas, então passarão automaticamente a estar sob a influência divina. Então, verão o que antes não podiam ver, reconhecerão o que antes não podiam reconhecer. E a alegria será grande. Glória seja a Deus nas alturas e paz na terra às pessoas do seu comprazer. A Ele, ao Deus Todo-Poderoso, seja louvor e honra por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos levantar para orar. Pai Celestial, juntos nós chegamos diante da Tua santa face. Senhor, eu estou profundamente movido, estou dominado por Tua graça, por Tua palavra. Quão fiel és Tu, ó Deus, em meio a tantas vozes que as tuas ovelhas possam ouvir a tua voz e seguir a ti. Amado Senhor, eu peço por todos os que hoje participaram desse culto e ouviram a palavra, esteja com eles, ó Senhor, assim como estivesse com os discípulos no caminho para Emaús. Acompanha-os, fala com eles e abre-lhes o entendimento para as Escrituras. Amado Senhor, naquela época, tu tomaste o profeta Isaías e leste em voz alta e disseste: hoje esta Escritura se cumpriu diante de vós. Também nós tomamos a tua palavra, o profeta Isaías e todos os profetas, tomamos os evangelhos e as cartas, a Bíblia completa até o Apocalipse, nós lemos nela e repetidamente exclamamos: Senhor, meu Deus, hoje esta Escritura se cumpriu diante de nós. Amado Salvador, especialmente a tua congregação dos povos e nações está no teu coração, que precisa ser chamada e preparada, na qual em breve tu realizarás grandes coisas. Amado Senhor, tu revelarás o poder da tua ressurreição, o poder do Espírito Santo na tua congregação viva. E então ressuscitarás os mortos, transformarás os vivos e os levarás para cima. Então, com a tua graça e com o teu Espírito, virás sobre Israel, enviarás os dois profetas para que também eles falem profeticamente. Não apenas preguem, mas falem profeticamente. Amado Senhor, nós somos pregadores, mas a proclamação que tu nos concedeste é uma pregação profética da palavra profética, de todo o conselho e salvação do nosso Deus. Senhor, isso acontece por teu mandato, no teu nome, de acordo com a tua palavra. Senhor, eu não estou aqui para falar por mim mesmo, ou em minha causa, ou em meu próprio nome. Estou aqui em teu nome, por causa da tua palavra, para passar ao teu povo o que tu prometeste para esse tempo e o que tu estás fazendo agora. Senhor, abençoe a todos nós. Salve os perdidos, cure os enfermos, liberte os amarrados, confirme a tua palavra em nós. Nós glorificamos o poder do teu sangue, pelo qual fomos redimidos, o poder da tua palavra e o poder do teu Espírito Santo. E te pedimos, fiel Deus, esteja com todos nós e nos abençoe, para que também nós creiamos segundo a Bíblia, e quando tu retornares, passemos do crer para o ver. A ti, ao Deus Todo-Poderoso, eu entrego a todos e peço-te que estejas conosco até o fim do mundo. Eu te agradeço também por esse dia, no santo nome de Jesus. Aleluia. Amém.